Pode ir. Boa tarde a todos os presentes ouvidos. Agradeço a oportunidade mais um dia de trabalho para o nosso município de Ouro Preto, sobre a proteção de Deus e em nome do povo ouropretano, declaro aberta a 28ª audiência pública de 2022 da Câmara Municipal de Ouro Preto. A apresentação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto referente ao segundo quadrimestre de 2022. Gostaria de agradecer a presença do secretário municipal da Fazenda, Felipe Pinho, e do vereador Júlio Gori. E gostaria de convidar a contadora Adriana para fazer conosco a nossa apresentação. Adriana Valéria. Seja bem-vinda, Adriana.
Boa tarde, presidente da comissão. Boa tarde, vereador e demais telespectadores, né, que está seguindo a nossa audiência pública. Vou começar apresentando para vocês a parte da execução orçamentária. Esse slide aqui mostra só a importância, né, do artigo 9, né, que fala que a gente tem que fazer aí a cada 4 meses a apresentação da audiência, da prestação de contas, digo. Então, no primeiro momento, estou apresentando para vocês a nossa execução orçamentária. Então, aqui eu estou apresentando qual foi a arrecadação da receita no município no período de agosto de maio a agosto. Tá? Então, a gente tem aqui a nossa previsão, que foi feita na lei do orçamento. Nessa coluna, a gente tem a arrecadação do período e aqui o acumulado e o que está para realizar. Então, nós temos divididos aqui as nossas receitas correntes e as nossas receitas de capital e o que é deduzido nessas receitas. Então, no total de receita corrente, a gente arrecadou aqui 180, isso tudo aqui está em milhões, tá? 185.420.334. E de receita de capital, 6.666.774. E aí a gente teve algumas deduções e a dedução do Fundeb. Então, o nosso total arrecadado aqui foi de 176.881.677, tá? Acumulado até o período de agosto, a gente já arrecadou 343.453.606, faltando ainda, né, arrecadar em relação ao que a gente previu, né, na lei do orçamento, 109.546.394. Tá? A gente detalhou aqui, né, as principais arrecadações que a gente tem, né, as nossas arrecadações tributárias, que são os impostos, as arrecadações de contribuição, patrimoniais, as transferências correntes, que vêm da União e do Estado, receita, e outras receitas correntes. Tá? Então, e as nossas receitas de capital, transferência de capital e alienação de bens, que a gente teve aqui nesse período. Então, fizemos um gráfico, né, na representação dessas receitas, tanto no quadrimestre como acumulada. Então, a gente vê aqui, né, a nossa maior arrecadação são as transferências que vêm da União e do Estado, tá? Depois, as nossas arrecadações tributárias, né, aqui as outras receitas e o percentual aí que é deduzido dessa arrecadação, tá? Aqui a gente tem acumulado do período, tá, de janeiro até agosto. Então, também a nossa maior arrecadação é as transferências que vêm da União e do Estado, depois as nossas arrecadações tributárias e as outras receitas. E o vermelhinho aqui, e algumas outras reduções. Detalhei a maior arrecadação que a gente tem, que são as transferências, né, correntes, que vêm da União e do Estado. Então, quais são essas transferências? A gente tem aqui o ICMS, o FPM, o Fundeb, as receitas que vêm da educação, as receitas que vêm da saúde, receita do CEFEM, o IPVA e outras transferências. A nossa maior arrecadação é a do ICMS, né? Ela representa aí 39% da nossa arrecadação. Depois a gente tem o FPM, que é da União, representa 17%, o Fundeb, 12%, o CEFEM está representando aqui 13%, depois a gente tem o IPVA, que está aqui 2%, e as outras transferências, aí são várias outras pequenas transferências, que dá esse montante aqui de 7 milhões, que é 5%. Aqui é as mesmas receitas, porém acumulada do período de janeiro até agosto. Então, temos aqui o ICMS continua sendo o nosso maior, né, receita arrecadada, depois a gente tem o FPM e depois o Fundeb. E depois vem a saúde, tem o CEFEM também, que está representando mais que a saúde. Então, o CEFEM 14% e o Fundeb 13%. Então, as maiores é ICMS, FPM, o CEFEM e o Fundeb. Mostrei lá no inicinho, né, as receitas, a gente tem as transferências e temos também as nossas receitas próprias, né, que arrecadamos, que são as receitas tributárias. Então, aqui nesse gráfico, eu tenho aqui a nossa representação maior de arrecadação de impostos, né, municipais, é o ISS, que está aqui, que representa aí 73% da nossa arrecadação. Depois a gente tem o IPTU, o imposto de renda aqui com 11%, depois o IPTU com 5% e 9% de taxas e 2% do ITBI. Temos aqui também essa representação acumulada, né? Então, do período de janeiro até agosto, nós tivemos aí 76% da arrecadação é do ISS, depois o imposto de renda, taxas e 10% aí do IPTU e 2% do ITBI. Mas o que representa mesmo é o nosso ISS. E aqui tá as outras receitas que a gente arrecada fora a tributária e fora as transferências. Então, a gente tem aqui as contribuições, receitas patrimoniais, que é aluguéis, rendimento de aplicação, tudo entra aqui nessa receita patrimoniais. Essas aqui são as receitas de serviços e temos outras receitas correntes, que a gente recebe aí, eventualmente, algumas receitas que a gente consolida tudo aqui como outras receitas correntes. Então, nesse patamar aqui de outras receitas, né, a gente tem aí representando a receita de serviço, que representa 44%, e as patrimoniais, 39%. Temos elas também representando aqui graficamente, né, essa arrecadação. A patrimonial, 42%, né, de janeiro a agosto, e de serviços, 36% de janeiro a agosto.
Gostaria de agradecer a presença do nosso vereador Luciano. Obrigada.
Então, eu fiz uma apresentação da nossa arrecadação e o detalhamento dela das receitas. Então, agora eu vou falar sobre as despesas. Então, aqui a gente tem despesa corrente, despesa de capital, o que a gente previu no orçamento, né, de 2022, o que a gente já executou no período de maio a agosto, tá? O acumulado, né, de janeiro a agosto, e o que falta ainda para executar de despesa. Então, na nossa despesa corrente, a gente, né, previu que a gente ia fazer essa 505 milhões, né, 331.855. Já fizemos acumulado, né, 266 milhões, 349.356, né, que a gente já empenhou, né, e estamos executando. No período, né, já empenhamos e liquidamos 166 milhões, 384.583. Isso é o que a gente fez no período de maio a agosto, né? Então, aqui é a nossa despesa de pessoal, o nosso de juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. E também temos as despesas de investimento, né? Tivemos aqui os 5 milhões e mais amortização da nossa dívida, que a gente tem, de 7 milhões. Então, no total aqui, nós já fizemos no período 173 milhões 362.558. Então, pela receita que a gente arrecadou no período e pela execução da despesa do período, a gente tem aí a nossa receita menos a nossa despesa, dando aí um saldo de 53.978.319. E ainda falta, pelo que a gente previu aqui no orçamento, ainda falta executar esses 290.677.234, tá? 238.982.000 representa as despesas correntes e 51.617.000 as despesas de capital. Então, vamos mostrar aqui graficamente essa despesa, como que ela representa aqui para nós. Então, ó, nós temos aqui 53% são as outras despesas correntes, né? Todas as aí da prefeitura. 38% representa a nossa despesa com o pessoal. Esses 7 milhões aqui é a nossa amortização de dívida, né, que a gente tem. E 2 milhões aqui foi de investimento. E 1% aí representa os juros e os encargos da dívida que a gente paga além da amortização da dívida. Acumulado do período, a gente tem 48% que representa aí as nossas outras despesas. 43% representa a nossa despesa de pessoal, 4% é a nossa amortização da dívida, 4% também foi a nossa aplicação aqui em investimento, despesa com investimento, e 1% de juros e encargos da dívida. Então, aqui, a gente tem o comparativo, né, dos quadrimestres, né, desde 2016, o nosso período aqui de 2022. Então, a gente arrecadou 342.453.000, né, menos o que a gente já empenhou e liquidou, 288.475.000. Então, a gente tem esse 53 milhões aqui, 978, ainda para executar despesa, né? Então, esse é o nosso resultado, a receita corrente menos a despesa corrente, receita de capital menos a nossa despesa de capital. Então, por isso a gente tem esse resultado aqui de 53 milhões. Aqui é a nossa representação gráfica, né, da nossa receita e das nossas despesas e o resultado que representa. Então, de azulzinho aqui é a nossa receita, 2022. As nossas despesas é o vermelhinho. E o verde aqui é o resultado. Esse que a gente fez aqui, ó. Então, de azulzinho está lá os 342 milhões. E de vermelhinho está esse 288. E verdinho esse 53. Então, temos aqui esse quadro comparativo de vários anos, né? A cada ano a gente está representando aqui graficamente para poder a comunidade ir acompanhando como está a evolução da arrecadação, da execução orçamentária do município, tá? Desde 2016. Então, a gente tem 2022, 21, 20, e o nosso 22 aí está... O 21 foi maior, né? A nossa receita arrecadada, a nossa despesa também. Esse ano a gente já arrecadou um pouco menos. Mas aqui o 22 está incompleto, né? O 21 aqui está os três quadrimestres. E aqui só tem dois, né? Pode ser que aqui a gente supere ainda o 21. Então, eu falei sobre a execução orçamentária, que é a nossa arrecadação, né, de receita e as nossas despesas, tanto corrente como de capital. E agora a gente vai falar da gestão fiscal, que é uma outra parte, né, de prestação de contas, que a gente fala da despesa de pessoal, da dívida consolidada e da operação de crédito. E aí a gente toma como base, né, para poder calcular alguns índices, é a nossa arrecadação corrente líquida, tá? Então, a gente tem, pega os períodos, né, de receita corrente líquida para poder calcular os índices. Nós temos aqui a nossa receita corrente líquida do período, né, de maio a agosto, tá? Temos também o valor acumulado aqui de setembro de 2021 a agosto de 2022, tá? Então, essa coluna aqui é a representação de setembro de 21 até agosto desse ano, tá? Então, nós temos aqui as nossas arrecadações líquidas, tá? Porque para cálculo de dívida, de operação de crédito e o índice de pessoal, a gente tem umas receitas certas para poder fazer esse cálculo. Então, não é toda a arrecadação do município. Tem algumas receitas que são específicas para esse cálculo. Então, que são as receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, serviço. Aí temos o FPM, o ICMS, o IPVA, o Fundeb, o CEFEM, outras transferências e outras receitas correntes. Então, a gente tem o resultado do período, R$ 185.420.334,00. Menos, né, a dedução do Fundeb que teve nesse período, está dando R$ 170.214.903. Então, é com base nesses saldos aqui é que a gente tem o cálculo dos índices para gestão de pessoal, operação de crédito e da dívida. Aqui só é um detalhamento, né, dessas receitas que compõem, né, a receita corrente líquida. Então, a gente tem aqui, como sempre, o ICMS, representa aí uma boa parte, depois as tributárias, serviço, né? Temos o Fundeb, o CEFEM, né? E aqui representa as outras. E as demais são as nossas menores arrecadações. Então, aqui temos as nossas receitas, as nossas despesas de pessoal do executivo, tá? Maio, junho, julho e agosto. Então, em cima do último quadrimestre, né, de receita acumulada aqui de receita corrente líquida, então, o nosso percentual dos últimos 12 meses está em torno de 35,48%. E por cada mesa aqui, estamos em torno dos 30%, média, né? 31%, 38%, 35%. Então, a cada mesa aí, porque é conforme a arrecadação da receita corrente líquida, né? Então, se a receita for mais alta, a nossa despesa, o nosso percentual é menor, né? Porque a receita está maior. Quando a receita está, o nosso percentual está maior em relação à receita, é porque tivemos, talvez, ou aumento da despesa de folha ou a nossa arrecadação diminuiu. Então, mas dentro do parâmetro, a gente estamos, né, com um percentual relativamente bom, né, na casa dos 30. Então, na média aí, 35,48% da nossa arrecadação. A gente, aqui embaixo, nós temos a nossa tabelinha de parâmetro, né? Então, o nosso limite aqui é 54%. Então, a gente está longe dele, né? Né? E aí tem um limite prudencial, que é 51%, o outro limite de 90%, que é 48%, e aí o nosso limite mesmo está aí na média dos 35,48%. Esse é só o executivo, fora o legislativo, tá? É isso, 35,48%. Só o executivo, tá? Aqui fora o legislativo, né? Que o legislativo é 6%, completando aí 60%. Aqui nós temos a nossa receita de azulzinho e as nossas despesas de pessoal com relação à receita corrente líquida. Então, né, pela arrecadação aqui, a gente está... graficamente mostra, né, que estamos bem longe aí a nossa despesa de pessoal não está, né, bem longe do tão, nossa despesa está baixa em relação à nossa arrecadação aqui de pessoal, né, está com um percentual bom de despesa. Aqui nós temos a nossa dívida, né? Nós temos contratação, né, com instituições financeiras e também temos parcelamentos. A gente tem um parcelamento da CEMIG, temos outros parcelamentos de PASEP e a CEMIG, que foi a nossa dívida encampada do SEMAI, né? Então, em 31 de agosto de 2022, a gente está nessas condições aqui. A nossa dívida representa hoje, né, 60.783.466. Então, 35 milhões aqui representa dívida com instituições financeiras, 7 milhões aqui representa o nosso parcelamento do INSS e 13.916.000 representa a dívida do PASEP, parcelamento do PASEP e da CEMIG. Hoje tem, só que a gente juntou aqui, eu não trouxe ele separado, mas... Só que aqui eu só estou no com... Não, aqui é só o período.
15 milhões é mês?
Não.
4.
15 milhões era a dívida total. Aí nós fizemos uma negociação, saiu por 11. 11, nós já pagamos 6. Inclusive, nós pagamos 2 milhões de honorários da empresa. Então, a diferença aí de 11, né, que em vez do 15... que seria o INSS e o outro. Tá?
11 mais 2,
Não, 11 tudo. Vamos de tudo. Vamos de tudo.
É, esses 3 milhões aqui representam do período de até 31 de agosto, tá? É, nós temos aqui a nossa disponibilidade de caixa. Isso aqui é um quadro, né, que o Tribunal de Contas disponibiliza para a prestação de contas, né, para essa audiência. Então, a gente segue o parâmetro, né, que é legislado por eles. Esses 166 milhões aqui é a nossa disponibilidade de caixa. Só que essa disponibilidade de caixa aqui, ela tem várias fontes. Tem as fontes próprias, né, e livres, e tem as fontes vinculadas. Então, aqui está toda disponibilidade financeira do município até 31 de agosto, porém, nós temos aqui dentro vários recursos que são vinculados, que têm despesa própria, tá? Mas isso é só para poder calcular o índice. Então, para o cálculo do índice, se usa o valor todo que está disponível lá em caixa. Aí a gente diminui o que a gente deve, né? E também tira os restos a pagar. E aí a gente tem o saldo, né? Pega esse valor aqui, diminui a dívida, e aí mostra a nossa dívida líquida aqui, né? E referente à receita corrente, é onde vê o índice que a gente tem de dívida consolidada, né, dívida de longo prazo, com relação à receita corrente líquida. Tá? Então, esse é o cálculo que é feito. Tá? O Senado ele deixa um limite livre, né, para poder contrair mais empréstimos, né? Então, está dentro desse parâmetro aqui, se caso o município queira fazer alguma operação de crédito, ele está dentro do limite. Então, esses cálculos aqui é justamente para visualizar essa possibilidade, qual que é o percentual em relação à receita corrente líquida, né? Então, a dívida nossa consolidada representa esse valor aqui. 12,23%. Então, a gente pode chegar aqui nos 596, a gente pode conseguir aqui até esse valor aqui de é, exatamente, 120%. Aqui.
Tipo assim, 12, hoje é 12, mas poderia chegar a 120%.
Caso ela precisasse para fazer algum investimento. Então, ela tem condições de fazer operações de crédito. Então, essa, então, é a nossa dívida até 31/8/2022. Então, aqui a gente tem uma representação gráfica, né, dessa dívida, né, desde 2015. Então, aqui nós temos 2021 e 2022, agosto de 2022. Então, essa é a nossa disponibilidade e essa é a nossa dívida, né? Só que o que mostra aqui? O município tem condições, né, de, se fosse o caso, de liquidar as dívidas, ela teria condições. Só que esse recurso todo que está aqui, ele não é totalmente livre, né? Ele tem várias receitas aqui que são vinculadas. Então, nem todo recurso que está aqui eu posso operacionalizar para pagamento da dívida. Mas ela serve de parâmetro aí para poder calcular o índice da dívida. Mas, graficamente, mostra que o município tem recursos, né, receitas, e a nossa dívida está muito abaixo dessa arrecadação, diferente de outros períodos, por exemplo, como 2018, a gente estava sem disponibilidade financeira e com dívida, né? É, Dentro da nossa gestão fiscal, a gente também mostra aí o nosso resultado primário, e tanto de receita como de despesa, né, que é as nossas arrecadações e as nossas despesas sem as questões financeiras, né, sem rendimentos financeiros, sem despesas financeiras, né? Então, é somente o resultado primário. Então, a gente tem aqui o cálculo, né, do nosso segundo quadrimestre, né, a nossa receita corrente e a receita de capital. Então, dando esse total aqui de 192. E aí, a gente está tirando, né, os rendimentos de aplicação, as receitas de alienação de crédito, a dedução do Fundeb e outras deduções, chegando aqui o nosso resultado primário de 170.146.000. Até o quadrimestre, a gente teve aí, então, de resultado primário, 331.858.000. E as nossas despesas, né, fiscais, a gente tem aqui a corrente, 160.384.000 e 12.977.000 de despesas de capital. Aí, tirando nossos encargos da dívida e amortização da dívida, a gente tem um resultado primário aqui de 164.213.000. Então, o nosso resultado primário positivo de 5.942.000. E no quadrimestre, até, né, de janeiro até agosto, a gente tem um resultado primário aí de 57.531.000. Né? Então, é as nossas receitas e as nossas despesas sem as questões de receitas e despesas financeiras. Aqui já é só mesmo para título de visualização mesmo. A gente tem aqui um demonstrativo das nossas receitas que a gente arrecadou aí durante 2017, 18, 19, 20, 21 e 22. Né? Qual que foi a evolução dela, né? Como que elas se comportaram nesses períodos, né? Só mesmo de comparação. O 2022 é essa linha aqui mais grossa, né, que está aqui. Nós estamos em agosto. Então, ela começou aqui em torno de 40, janeiro, fevereiro deu uma caída, depois subiu um pouquinho, ela está dentro aqui dos 40 e pouco milhões mês, né, nessa média aqui, tá? Aí tem os outros anos, só para vocês verem a evolução aí do... 2017, é essa azulzinha aqui de... 18 é essa roxinha aqui, ó. Dezoito não passou de 30 mil mês, né? O período todo foi, tá vendo? Abaixo de 24. Só em julho que ela aumentou um pouquinho, que foi acima de 25 milhões, né? De 24 milhões. Depois ela caiu de novo. Quando foi em novembro. Oi? 2018, qual foi a mais baixa? Mais baixa? Deve ter sido aqui, ó. 15, outubro também, deve estar. Ficou entre 16 e 20.
19 milhões.
Aqui, ó. Em 2018, o único período que arrecadou um pouco mais foi em julho, que aumentou um pouquinho. Acho que aqui foi quando entrou, se eu não me engano, foi quando entrou a operação de crédito. E aqui no final do ano, que também... 20. Ah, aqui, ó. É, verdade. Que foi no comecinho. Eu nem lembro mais o que foi aqui em 2018. Nem aqui. 18. 19. Oi? Não, maio, dia das mães em maio, julho, que eu não lembro mais, assim, 2018 tem muito tempo, já até esqueci. Eu vim aqui na época, fiz a apresentação, mas agora, assim, de cabeça, eu não lembro mais. É, junho sempre está maior mesmo, um pouquinho. Aqui, esse ano, não. Esse ano ficou dentro do... do patamar, eu não me recordo por que que foi maior. É, 2018 é essa linha aqui mesmo. Eu não me recordo o que que fez a arrecadação subir aqui nesse período. 2020 foi aqui, é, a operação de crédito foi aqui, verdade. Foi em outubro de 20.
Arrecadação mais 45 milhões. Aí foi lá
para 72. Isso. É, aqui realmente é uma comparação. Aí tinha que voltar lá para a gente analisar o que, que é que foi que fez as alterações aqui. Mas aqui vocês conseguem visualizar como que é que está o comportamento da arrecadação do município durante esses períodos aqui, desde 2017 até 2022. E a cada ano a gente vai acrescentando um ano aí da evolução da receita. Da receita arrecadada. É, aqui é a nossa arrecadação referente ao CEFEM, desde 2013, né, que ela também tem tido vários comportamentos, assim, né, um período abaixo, outro período aumenta. Então, a gente tem aí a realização, mês a mês, da arrecadação do CEFEM, né, de todos os períodos. Então, hoje a gente arrecadou até agosto de 2022, a gente já arrecadou aí 35 milhões. Ano passado, o ano de 2021, nós arrecadamos 37 milhões. 2020 foi 17 milhões. Então, ela deu uma melhorada em 2021 e 2022, né? Praticamente quase... Aqui duplicou, né? Duplicou aqui o valor da arrecadação.
2016 ali, ó, quando começa a cair ali, ó, é a barragem dessa marca.
É, que caiu aqui e aí depois
aí começou
a gente...
a diminuir bastante.
É.
2019 não fez tanto impacto para a gente, mas teve a Brumadinho, 2019. Né?
Uhum.
É, deu impacto, sim.
Teve aqui, ó.
A gente está cheio de barragem aqui, Forquilha 1, 2 e 3, não é a seco, né? Então, a gente teve que cortar essa... Perdeu essa arrecadação de CEFEM. Então, diminuiu bastante. Agora que nós estamos voltando.
É, agora que está melhorando.
É, incrível que pareça, 2021 aumentou e 2022 aumentou mais, apesar da gente ser a menor CEFEM da região. Né? A gente perde aí para Itabirito, que tem uns 300 milhões de CEFEM, e para Mariana, 290 milhões de CEFEM. É, mas eles todos são a seco, tudo bonitinho, né? E a gente está voltando agora a extrair a seco. Então, a gente acredita que agora Gerdau está aumentando a produção, Samarco está aumentando até 2029 e a Vale mantendo. Capanema também está aumentando, aumentou, mas devagarzinho, né? Vai subindo devagarzinho.
Hoje a nossa está...
Ferro mais.
Hoje a nossa está na parte de quanto?
Então, a gente já arrecadou aqui...
O nosso CEFEM hoje?
4.300, média. Você média
isso aqui.
4.300.
Então, até agosto a gente já arrecadou aí 35 milhões, diferente do ano passado, que foi 37. Então, pela tendência que eu acredito que a gente vai arrecadar, né, vai chegar aí talvez mais um pouquinho do que o ano passado. Então, aqui também é... Só a título de curiosidade para vocês visualizarem aqui como foi a arrecadação do CEFEM desde 2013, né? Que desde 2013 ela teve os altos e baixos, né? Nesse período de 2013 a 2016 teve assim uma boa arrecadação, né? Que teve umas arrecadações né? Fora do que estava médio, né? Então, aqui 7 milhões, aqui mais 7 milhões, né? Aqui 11 milhões, e aí gerou esse valor adicional aqui, né? 5 milhões aqui, então, diferente da média que era arrecadado no mês, que era mil e poucos reais, né? 1 milhão e pouquinho no mês. Agora, a gente está com a média aí de 4 milhões mês. Graficamente, aqui, essa representação. Só que aqui a minha coluna aqui ficou errada. Esse 22 é aqui em cima. Então, ficou errado isso daqui. Esse daqui é, acho que é a arrecadação de 2012. Então, 13, 14, então ficou errado aqui.
Só subir um pouquinho.
Tá? Então, vocês me desculpem, porque eu só vi na hora que eu cheguei aqui. Desconfigurou na hora de transportar o gráfico, tá? Mas essa arrecadação aqui representa a arrecadação de 2022. E essa aqui de 21. Depois a gente manda o arquivo certo para poder colocar aqui na câmara. Mas aqui dá para... Deixa eu voltar aqui. Mas dá para a gente visualizar, né, um pouquinho como que... graficamente é melhor para a gente visualizar, né, que período que teve mais, que teve menos. Só que aqui você só desconsidera que tem que subir aqui um degrauzinho, que ficou errado. Mas dá para visualizar como foi a arrecadação do CEFEM.
Olha lá, 2016, da hora. A Samarco parando na produção dela era 33%.
Aqui, né?
Contando ISS... ICMS e CEFEM. Caiu muito. Aí é claro que é só CEFEM, né?
Então, aqui é só CEFEM.
Mas a nossa arrecadação caiu muito. Inclusive, deixa eu ver, isso aí deve ter tido impacto lá em 2018, lá também, né? Uhum. Aquela arrecadação de 18 milhões, sua mínima, até hoje, que nós tivemos. Mas nós estamos melhorando, tem que melhorar muito ainda. Inclusive, esse mês, a CEFEM já veio 3 milhões e 800, ou seja, baixo. Tinha que ter vindo mais que 4.300. Está abaixo da média. Nós criamos um grupo de trabalho, nós vamos fiscalizar junto à Agência Nacional de Mineração, a ANM, para ver se a gente traz mais recursos aqui para o município. A gente precisa. Não sei, tem alguma coisa errada, gente. O pessoal, os municípios aí do lado, aí, todos arrecadando muito, e a gente arrecadando esse pouco aqui. Então, nós estamos trabalhando para poder ver o que tem de errado. Já colocamos 4 fiscais para fazer o treinamento junto à Agência Nacional de Mineração e esperamos aí dobrar aí essa arrecadação de CEFEM.
Aqui, a gente mostra como que foi a execução orçamentária, tá? De 2013 até 2022. E qual foi o resultado disso? Então, é o quê? O que a gente arrecadou, menos as nossas despesas, né, e amortização da dívida. E aí a gente teve esses resultados aqui, né? Esses de vermelhinho, o nosso resultado foi negativo, né? Quer dizer, a nossa despesa aí ficou maior, né, do que a gente arrecadou. E aqui são os resultados que foram positivos, né? Que a gente teve o chamado superávit. 2022, a gente está aqui com esse resultado, né? Mas aqui só até agosto, tá? Né? Os outros anos de 21 para trás é que está o período todo. Mas o 22 é só até o nosso quadrimestre, que é o segundo, até agosto. Então, o nosso resultado aqui... 53.978.000, tá? Aqui é a nossa execução, porém, a nossa despesa de pessoal aqui é só o do município, tá? Aqui está junto, consolidado, Câmara e município. Aqui é o município geral, né? Legislativo e executivo. E aqui é o nosso... resultado, né, a nossa execução só do executivo. Por isso que tem essas diferenças aqui, porque aqui não está inserido a despesa da Câmara, tá? que é despesa pessoal, é despesa corrente, então não está inserido aqui a despesa da Câmara. Então, por isso que o resultado aqui está maior. E aqui está inserido a despesa da Câmara do Legislativo. Aqui a gente está mostrando essas. É a receita que está aqui no. Relacionadas aqui, ó. Então, elas estão representadas graficamente aqui, né? A gente consegue ver aí os períodos que teve menor arrecadação e onde tivemos mais arrecadação, né? Desse período todo aqui, desde 2013, o nosso melhor momento de arrecadação foi 2021, né? Com uma tendência do 2022 ficar próximo disso ou mais, vai depender de como iremos arrecadar, né? Até o final do ano. Né? Porque aqui só está a receita até agosto. Tá?
Posso falar? Ó, a arrecadação de ICMS já diminuiu. Certo? Então, eu acredito ali que a gente fique igual ou menor. Nós tivemos essa questão dos combustíveis e a queda seria mais ou menos de 21 milhões, que a Associação de Municípios Minerários fizeram essa previsão, né? Previram. Até agora, eu previ 16 milhões de reais que nós vamos perder só de ICMS. Então, eu acredito que a gente diminua um pouco aí essa arrecadação no finalzinho desse ano. Tá? É uma projeção minha, né? Mas eu acredito que a gente diminua. Por exemplo, a gente estava com 12 milhões de ICMS todo mês. Nós estamos em 12 agora. Nós já estamos diminuindo bastante. Tivemos um mês aqui que foi 11, né? E a tendência era para ser 16. Não era para ser nem 11, nem 12, nem 13, era para ser 16. E foi para 12, 11, esse mês deu uma aumentada para 13, mas diminuiu. Ao invés de subir, diminuiu.
O que causa essa queda?
Foi aquele projeto de lei federal da diminuição dos combustíveis.
Tipo ICMS do combustível.
Abaixou a arrecadação do Estado em relação aos combustíveis, que são os maiores valores que são repassados do ICMS, e houve essa queda, né? Antigamente, você pagava aí 31% de energia elétrica, 30% de combustível, né? E limitou-se a 17%. Então, essa diferença aí causou essa queda no repasse do ICMS nosso. Por isso, eu estou sugerindo aqui, né? Prevendo aqui uma diminuição aí de mais ou menos 16 milhões nesse final do ano, de junho até dezembro.
Conforme o Felipe falou, né, teve essa queda aí da arrecadação do ICMS, como eu mostrei lá no inicinho, né, uma das maiores arrecadações do município é o ICMS, então, a tendência da gente, do município, né, desculpa, do município, ficar próximo disso ou abaixo disso. Não vai ser superior em função da previsão aí dessa queda do ICMS. Aqui a gente tem as nossas despesas, né, de pessoal do executivo, tá? Relação desde 2013, né, quanto que representa essa despesa, né, do executivo. Também aqui as nossas despesas correntes, né, do período, do nosso período de 2013 até 2022. E também graficamente representando aí o nosso, nossa dívida aqui de despesas de investimento. E também a nossa dívida fundada, né? E aí, esse é o nosso resultado orçamentário, que é a nossa receita arrecadada menos as nossas despesas. Então, esse é o resultado aí ao longo do ano, do período de 2013 até 2022. Eu acredito que o nosso resultado deva cair em função da nossa arrecadação que vai cair. Então, em agosto está projetado esse valor, mas pode ser que até o final do ano seja menos, né? Então, 2020 foi 42 de superávit, 21, 106, até o momento 53, mas a tendência aí pela arrecadação que vai cair, né, um pouco, então esse resultado deva diminuir, apesar que o município também está tentando diminuir as despesas, mas o nosso resultado vai ficar abaixo disso aí. Então, essa foi a nossa apresentação aí da execução orçamentária e da gestão fiscal do segundo quadrimestre do município. Eu agradeço a todos pela atenção.
Eu agradeço a sua apresentação, Adriana, muito boa. Agradeço, Felipe. Gostaria de deixar a palavra aberta para algum questionamento.
Boa tarde, senhor Felipe, senhora Adriana. A reforma, aí no finalzinho, aí, você falou de despesa de executivo, 2022 ali é o, acho que é o maior até hoje, a maior despesa até hoje, 2022. Né? Com a reforma administrativa, o senhor acha que vai diminuir ou aumentar esse gráfico aí? Vai aumentar?
O percentual de pessoal. Hoje está 38% ali, só reforma iria para 42%. Mas ainda estaria dentro do padrão bom, tá? A reforma administrativa.
Certo. Aí no gráfico, senhora Adriana, puder voltar mais no início. Por gentileza, que eu vi zerado toda a parte de convênios. Aí, ó, convênios, conta corrente, líquido.
Por que está zerado aqui? Porque nesse período de maio a agosto, a gente não teve recebimentos de receita de convênio. Então, aqui está zerado por isso, porque nesse período nós não recebemos receita de convênio.
As emendas parlamentares entram também nesse convênio?
Não, as emendas não entram no convênios, não. Elas entram nas outras arrecadações, nas outras transferências.
Por que que, senhora Adriana, as emendas parlamentares, elas não são explícitas, assim, bem demonstradas, assim, quanto que o município foi agraciado?
Não, a gente pode colocar separado, não tem problema
porque
algum.
Porque eu não vi ainda, sabe? Eu vejo que o município, né, nesse período aí, maio até agosto, e ainda acontece agora, no novembro ainda também, várias reclamações quanto à falta de pagamento do transporte. Vocês lá, vocês estão fazendo a transferência para a cooperativa? Está em dia com a cooperativa? O problema é a prefeitura que não está pagando. Eu fiz essa pergunta da outra vez, só que está recorrente, todo mundo reclamando. Ainda não tem uma resposta.
Vou falar pela fazenda aqui, tá?
Sim.
Chega a nota que nós estamos pagando, por exemplo, apareceu nota de julho, ou seja, o próprio cooperado está deixando ali de apresentar a nota no momento certo. Nós estamos em novembro, mas pagando setembro, então já tem nota atrasada. A nota já está sendo emitida de forma atrasada pela cooperativa, então ela já está vindo atrasada. Agora, o que nós estamos fazendo é o seguinte, chegou a nota, já desceu várias notas agora para a gente, nós vamos pagar, em prazo de 3 dias nós estamos pagando todas as notas. Chegou nota lá na prefeitura, na fazenda, em 3 dias pagamos. Por quê? A gente não pode pagar de maneira assodada, porque senão a gente erra, paga pessoa errada, valores errados, tem deduções ali de imposto de renda, INSS, né? Então, a gente precisa ter um cuidado ali na hora de pagar. Então, eu sempre peço 3 dias. Chegou a nota na fazenda, está liquidada, 3 dias nós pagamos. Tá? Agora, tem que ter muita atenção também. Tá? Tem questões pontuais de cooperado, que atrasam na emissão da nota. Isso atrapalha todo o procedimento lá de pagamento. Eu sei que são mais de 300 ou 200 cooperados. Né? Eu sei que, né, é uma nota para cada um. Então, tipo assim, é muito difícil mesmo, é bem complexo.
Na prestação de conta, não consegue colocar ali só o que foi gasto com cooperativa? Não tem, não. Tem, senhora Adriana?
Na verdade, a gente faz o modelo que o tribunal pede, né? Que é o que está dentro da lei da gestão. Mas, como eu coloco ali algumas informações a título de conhecimento para vocês, a gente pode colocar essa questão dos cooperados separados. A mesma coisa que você me pediu com relação à receita de emenda parlamentar.
De prestações de empréstimos, vamos lá no gráfico ali, por gentileza. Quanto hoje que o município paga por mês de prestação?
Então, a gente tem aqui...
Nós temos a dívida de INSS, tem a dívida de PASEP, temos a dívida do Banco do Brasil e temos a dívida da CEMIG. E temos a dívida do BNDES, BDMG, que é bem pequenininha.
Essa BM, como que é?
BDMG.
BDMG. Essa aí foi aquele empréstimo de 10 milhões.
Não.
Um tem milhão. Outros.
É coisa pouca, 1 milhão.
Ele foi por reformas de prédios públicos.
Foi 1 milhão, foi pequenininho.
Sim.
O maior montante é do Banco do Brasil, que foi 45 milhões. A da CEMIG, que foi 15, mas com negociação foi para 11.
Banco do Brasil e BDMG.
BDMG é 1 milhão, está faltando pouco para pagar.
Esse projeto que foi aprovado aqui de 10 milhões para habitação, ainda...
Não conta, o dinheiro ainda não caiu, não pode contar ainda
não. Caiu porque vai fazer mais um de 6 milhões.
Vai dar 16.
16
mais
milhões.
6, vai consertar para 16 milhões para fazer algum projeto...
Hã?
Moradia, exatamente.
A sua visão técnica, Felipe, com o município arrecadando da forma que está arrecadando, você acha que era necessário fazer empréstimo de 16 milhões?
Ô Júlio, sinceramente, veja, é um valor pequeno, um valor pequeno, 16 milhões, e é para uma causa nobre, né? Construção de casas, né, populares. Veja, se a gente for olhar... Se a gente for pegar recursos próprios, que é o recurso que iria pagar esse projeto, né, esses 16 milhões, a gente não teria. Não daria para pagar.
A arrecadação do município, ela difere de vários recursos vinculados. A arrecadação é boa, mas tem muito recurso que já vem predestinado.
Você tem ideia.
Tem os recursos da saúde, da educação, da assistência, que a gente não pode tirar para poder arcar com esse projeto.
Nós tivemos lucro, né? Nós tivemos um superávit de 77 milhões ano passado. Tá? Nossa, sobrou 77 milhões para fazer o que quer? Não sobrou. A maioria era da saúde, da educação. Tinha os 3 milhões da Vale, que era para algumas obras, sabe? Então, tipo assim, o que sobrou mesmo de fonte de recursos próprios foi 11 milhões. E a gente economizou bastante. Então, ou seja, não daria para fazer o projeto das casas habitacionais. Ia faltar mais 4 milhões, para você ter ideia, entendeu? Então, tipo assim, é um dinheiro muito caro.
Entendi.
É muito difícil esse dinheiro.
Existe no governo uma carta na manga, vamos dizer assim, de um suposto... já empréstimo para retirada, porque a Sanior, todo mundo sabe, sem dinheiro não tira a Sanior. Creio eu que vai ter que fazer um pagamento. Existe uma carta na manga, caso seja necessário fazer, já que não tem dinheiro, porque ano que vem está previsto 600 milhões. Né? Eu acho que não seria necessário fazer empréstimo, mas se tiver que fazer Já teve essa conversa dentro da secretaria de ter que fazer um empréstimo para caso, né, tenha que indenizar se o prefeito for cumprir a palavra dele? Tem o dinheiro para resolver o problema da Saniouro? Vai ter que fazer empréstimo?
Ô, Júlio, eu não poderia falar assim, não, mas, veja, a gente já está tentando fazer um substitutivo para poder criar uma secretaria para a Saniouro aí.
Secretaria da SEMAI, Água.
SEMAI. É, isso a gente pode propor. Tá? Isso a gente pode propor, já deixa essa carta. Agora, o pagamento... Tem recurso para a gente receber. É claro que a gente não pode contar com ele, né? Mas a gente sabe que a gente tem recursos com a Vale, ordem mais de 300 milhões de reais, que daria para poder usá-lo com essa questão que você está falando. Né? Então, não sei, mais ou menos 300... É um bilhão de reais que nós estamos para receber, mas só que é 60% dele, mas esse é dividido entre outros municípios, então é mais ou menos 385 milhões de reais que a gente está para receber da Vale. Né? Agora, isso aí tem que correr, um trâmite, tem questões aí, jurídicas que têm que ser corridas.
Eu queria convidar
o... Eu não vim preparado, viu, Júlio, para responder essa pergunta sua. Não sei assim por alto, que a gente participou de reuniões, tá?
Eu queria convidar o Geraldo Aparecido para compor a mesa aqui conosco, representando a FAMOP, e usar a palavra. Onde que ele pode sentar? Quer sentar? Seja bem-vindo. Tudo que for falar, a gente pede que use o microfone. Ok? Quer gravar?
Oi, boa tarde.
Boa tarde.
A todos, todas. Secretário, eu gostaria de saber sobre essa questão da, o Júlio colocou, da Saniouro, qual que é o valor real hoje, se for romper, né, esse contrato, de uma forma não amigável, assim, né, para parte da prefeitura. E caso for também, não for uma coisa assim, for de acordo, se tem um planejamento já de valor. E também uma coisa que eu estou muito preocupado, questão das obras aqui em Ouro Preto, questão das chuvas, né, que não foram feitas, perto da Igreja da Mercedes, a perto da República Formigueira, o próprio Morro da Forca, enfim, vários lugares aqui de Ouro Preto. Se essas obras não foram feitas por questão financeira, se tem um planejamento de pegar algum empréstimo para fazer essas obras, que eu vejo como urgente, você está pensando nisso e... Primeiro momento, só isso mesmo que eu gostaria de saber.
Ok.
Obrigada.
Obrigado pela pergunta aí. Pois bem, em relação ao Saniouro, eu não vim preparado para essas perguntas. Nós vim preparado para a questão do orçamento. Eu não sei o valor atualizado, tem que ser analisado o valor atualizado. A gente já chegou a falar aqui em alguns momentos de alguns valores, né? Eu não sei o valor atualizado. Então, eu não posso. Principalmente está sendo gravado, e eu não posso falar assim, qual o valor, né, hoje. O que eu disse para o Júlio, que a gente está lutando para poder resolver a situação o mais rápido possível da Saniouro, né, ter a estratégia do governo. Né, eu não estou ciente de todas as estratégias. E, em relação às obras... parece que estão tendo as obras, né? Eu acho que não precisa de empréstimo, nós temos recurso da CFEM para fazer as obras, e eu espero que o mais rápido possível essas obras sejam feitas. Não sei a situação, tá, gente? Vocês...
Obras para... Foi provocado pela última chuva?
Não, eu acho que o valor é pequeno, eu acho que o valor não é tão alto assim, não, dessas chuvas, né? Parece que 3 obras ficaram sem fazer, não tenho certeza, tá? Eu sei o seguinte, eu sei que a gente tem dinheiro para fazer obra, que é o dia da CFEM, especial para isso, e que espero que o mais rápido possível essas obras sejam concluídas. Eu não vim preparado para... Eu não estou sabendo, não faz parte da minha pasta ali, tá?
Em relação ao senhor na última audiência... os empréstimos que o ex-prefeito Júlio Pimenta fez, falou que tinha uma parte em caixa e tal. A prefeitura está pensando em usar esse dinheiro, levando em conta o planejamento que foi feito, asfaltamento de várias estradas aí que dão acesso aos distritos. Muitos nós não estamos vendo, né, que ficaram prontos. Para a gente saber como é que foi esse empréstimo, como foi aplicado, como você falou que tem uma parte em caixa ainda, como pensa aplicar, como vai ser, para a gente saber, porque foi um valor altíssimo, né?
E sobrou 9. Sobrou 9 milhões, porque está atualizado, está numa conta separada, está rendendo lá esses 9 milhões. Né? Parece que é 8 e se transformou em 9.
Já tem 8 de rendimento. Não?
Segundo o secretário de obra, vai ser aplicado tem que ser aplicado na obra, conforme a lei. Não pode ser aplicado, o plano de trabalho, não pode ser aplicado em coisas diversas, a não ser que passe por aqui e...
Santo Antônio está no projeto?
Eu acho que é essa que está.
É essa, né?
E eu gostaria também, gente, por exemplo, eu estou numa situação difícil aqui, que é secretário de obras que tem a gestão. Eu não posso estar falando aqui o que vai ser feito. Eu posso falar dessas questões financeiras, tá, gente? Eu vim aqui para falar do orçamento, peço desculpa aí a você. Senão eu me complico aqui, falo uma coisa que é besteira, vocês me cobram, e eu falei alguma coisa aqui errada. Eu não vim, realmente, eu não vim preparado, tá, gente? Peço perdão aí para vocês aí. O que puder falar aqui de orçamento aqui, eu falo, tá? O restante é só especulação, é só o que eu sei aqui. O valor tem, né? Está lá o valor, está rendendo, mas ele pode ser gastado só com essas obras. Tá bom?
E o valor da multa? Se fosse romper hoje o contrato, tem um cálculo mais ou menos no contrato desse valor? Chega a 200 milhões? Não?
Então, é especulação também. Deixa eu falar aqui, é especulação.
Não tem...
200 milhões, é especulação, gente. Eu não...
Da outra vez, obrigado. Seu Felipe, o senhor falou 150.
Uhum.
Da outra prestação. Então, tem quanto tempo o senhor veio aqui?
Nossa, era maio? Acho que era maio. Nós já estamos em novembro?
Então, sua matemática está aí ainda, né? 200, né? Um pouco.
Mas veja, especulação, por quê? Isso. Vem outras questões, lucros...
Outra coisa também que deixa a gente preocupado, né, Luciano? Que, no início de 2021, tinha ficado quase 12 milhões... Aí gastou.
Pagou nota que ficou de restos.
Isso. Ficou e não. Assim, não pode gastar com garantia. Eu acho que tinha que ter.
Não,
esse 9 milhões aí. A gente. Eu fico pensando assim: como pode ter 9 milhões no caixa? Precisando fazer um monte de coisa.
Mas é porque não pode, Júlio.
Não pode.
Porque tem uma lei, votaram uma lei aqui, tem lá, pode ser a obra lugar X, lugar Y.
Sim, mas a obra de São Bartolomeu não terminou.
Então, essa aí...
A de Santo Antônio do Leite,
parece que essa aí vai ser feita quando... É do Salto? É do Salto ou São
Bartolomeu? Não, Santo Antônio do Leite. Então, tem várias obras desse projeto dos 45 que não concluíram. Então, a gente fica assim, a gente cobra, a gente denuncia... O que vai fazer e não fizeram nada, sabe, Felipe? É complicado.
A gente tem que cobrar ali do gestor mesmo. Né? Infelizmente, eu não posso ali falar assim, o que pode ser gasto, o que não pode.
Boa tarde a todos. Queria... Ali a gente consegue ver o valor que está em caixa do empréstimo, não parece? O restante...
Não, aqui nesses gráficos, assim, separadamente, não.
Porque
está no total de arrecadação que foi feita na época.
Eu esqueço do microfone. Dentro dessas tabelas que eu apresentei aqui, não, porque isso já foi arrecadado em períodos anteriores, né? Então, aqui eu só demonstrei o que foi arrecadado no período de 2022.
Sim. Mas não entra no acumulativo, não?
Não, aqui não, porque a receita ela já foi arrecadada no período que chegou, foi em 2020, se eu não me engano. Então, lá em 2020, essa receita está lá. Tá? Ela aparece, a dívida aparece aqui, ó, né? A dívida que foi parcelada. Ela aparece, mas o que arrecadou, não. tá? Então, o que eu mostrei para vocês foi a arrecadação da receita do período de 2022.
Tá certo. É porque é bem confuso, né, para a gente que não é da área.
Uma coisa é financeira, outra coisa é a receita arrecadada.
Eu entendo perfeitamente o secretário falar aí, mas é o problema da política é esse, que o prefeito não perde a oportunidade de reafirmar que não teve dinheiro em caixa. Todos, o senhor mesmo já falou aqui, que ficou 11 milhões e meio, mais ou menos, gastou 2 e pouco, a resta pagar algum qualquer outra, ou que fez alguma obra, né, e não continuou as obras. A gente que acompanha já sabe que é uma estratégia do prefeito fingir que não tinha dinheiro e vai aplicar na Estrada do Salto como se fosse ele o salvador da pátria. Né? Oi?
Esse valor que sobrou aí, que eu falei 11 milhões, foi em 2021.
Exatamente.
Para,
né?
Esse,
é, mas ele, gestão. O prefeito afirma que não passou nada da gestão passada para a atual. Né?
Isso, não, eu estou falando, era 2020 para 21, esse é de 21 para 22.
É,
esses 11 que eu falei.
Isso, mas ficou de 20 para 21, ficou 11 milhões e meio em caixa, do empréstimo. Né? Então, eu falo assim, o atraso que a nossa cidade vive, e é por isso que a gente não pode deixar de falar, porque é uma coisa que aconteceu, igual quem pegou um empréstimo, o ex-prefeito Júlio Pimenta, aí o prefeito Anjo gasta, dá aquele desgaste para falar que não ficou em dinheiro em caixa, que poderia ter continuado várias obras, mas não tinha dinheiro em caixa, e tem. Então, assim, é uma coisa, da mesma forma que eu entendo, assim, de você comentar uma coisa que não é da sua pasta, que é ruim, né? É ruim para a gente também, né? Principalmente eu que votei a favor do empréstimo, votei desse para as construção das casas, eu sou totalmente favorável, acho que o dinheiro tem que ser bem gerido, seja de empréstimos, não seja, e é importantíssimo aproveitar as oportunidades dos empréstimos e executá-los, né? Igual nós estamos aí 2 anos de mandato, com mais de, em torno de 8 milhões, 9 milhões aí que está rendendo juro, menos mal, mas que poderia já ter feito vários quilômetros de asfalto aí na nossa região e pôr uma pirraça do atual prefeito, ou falta de capacidade, não executamos. Vai vir outro projeto aí. Quando a gente faz os levantamentos aqui, por que votar? Eu sou a favor, né? E acho importantíssimo, né, igual para as casas, né? Vai parar de pagar um aluguel e tal. Mas por que tem um empréstimo parado? Por quê? Politicagem. Vai esperar chegar ano que vem para começar a executar as obras. Né? A casa, nesse ponto, vou até falar com o Júlio Gore, a Lília já está aqui, com os demais vereadores. Nós temos que ser mais incisivos nisso. Nós não podemos deixar uma gestão do jeito que está. Infelizmente. Né? A gente sabe da importância. Eu defendo, acho. Nosso município está dando para ver ali a capacidade de endividamento que ele tem, ele que tem condições. Mas não adianta pegar um empréstimo, ficar com ele em caixa e não executá-los. Então, nós estamos pagando um juro aí que vai acumulando, sendo que várias estradas aí podia estar tá sendo economizado em várias estradas aí a manutenção, né? Hoje não executa a obra, com o dinheiro em caixa, pagamos juros e fazemos manutenção nas estradas ainda. Então, você vê, se for falar hoje, dá em torno aí de 20% do empréstimo original. É muito dinheiro e o prefeito brincando, né, esperando chegar para fazer uma obra que muita gente, ao invés de falar assim, esperou para fazer uma obra eleitoreira. Para mim, não existe obra eleitoreira. Obra até dia 31 de dezembro de 2024, o prefeito tem obrigação de estar executando as obras. Né? A gente tem que mudar essa mentalidade. Mas ele, infelizmente, né, além de falar mentira, que não tem dinheiro em caixa,
não executa um empréstimo legítimo que está aí, que poderia estar economizando. Né? Que, nas palavras do senhor, tem em torno de 9 milhões, né? Porque está rendendo um juro. Né? Obrigado.
Isso. Mas, repiso, só pode ser gasto nessa, ali, naquele lugar, que está na lei, só ali. Esse não pode usar em outro lugar, entendeu?
Senhor, por favor, use o microfone, por favor. Pode.
O que impediu, sendo que teve as chuvas aí no final do ano passado, no Salta, que é a situação que está lá, o que impediu o uso desse dinheiro, então? Sendo que só vai aumentando, né, o valor do serviço, do material usado no trabalho, pode ser que esse dinheiro, daqui a algum tempo, nem cubra, né, a obra que foi planejada há 3-4 anos atrás. A preocupação é essa. Esse dinheiro já não cobrir mais e esse dinheiro ficar guardado aí por muito tempo. Sendo que realmente na situação do Salto, principalmente, mas de outros distritos também aqui de Ouro Preto.
Eu compreendo, Geraldo, mas é o que o Pinho falou. Ele tem que responder só a prestação de contas sobre o que foi gasto, por que foi feito, essas coisas é de outra repartição. Exato. Eu queria te perguntar, Pinho, o pagamento com essas empresas que são terceirizados, empreiteiros, você falou anteriormente que em relação ao transporte, a documentação chegando na sua competência, com 3 dias úteis, costuma sair o pagamento. Perfeito. E que ocorre muito atraso por parte dos prestadores de serviço que tem que preencher a nota fiscal, como o número é um número grande, ele se perde ali naquele número e aí acaba um prejudicando o outro. Em relação aos prestadores de serviço de obras, como que é? A situação está em dia?
Ó, minha situação. Chegou a nota lá, a gente... Eu falei 3 dias aqui, porque a gente acelera por causa que é cooperativa, sempre tem recorrente reclamações, né? Mas o normal é 15 dias. Chegou uma nota lá, nós temos que ter um prazo para pagar.
Ok.
A gente demora, o normal seria 15 dias. A cooperativa nós estamos pagando em 3 para poder agilizar o processo. Agora, a situação é a mesma. Chegou nota da empresa.
Então, se está atrasado algum pagamento, mediu, porque a prestação da nota fiscal ainda não chegou.
Mediu, nós pagamos. Né?
Entendi. Onde que
prazo,
tá?
Nós pagamos.
O problema. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta direcionada à competência do Felipe Pinho, da prestação de contas do recurso financeiro da prefeitura? Porque senão nós colocamos o Pinho numa situação difícil, né, Pinho?
Que a gente... Eu ia justamente se tem algum impedimento assim em termos de liberar esse dinheiro. Não tem não, né? Impedimento.
Eu não sei falar.
Ah.
Né? Porque se eu tivesse na pasta, eu saberia. Tem que ser o responsável.
No caso,
mesmo,
obras.
Né? Seria.
Obras.
Seu Pinho, veio uma coisa aqui na minha cabeça aqui, referente à reforma administrativa. Eu achei que ia ter essa reforma, sendo sincero, que ia dar pelo menos uma reduzida no que hoje é a realidade. Você ajudou na construção dessa reforma administrativa, você pegou esse projeto, você fez alguma coisa, alguma mudança na ordenação de despesa, quem que são os responsáveis, até mesmo para na hora que chegar alguma coisa, uma nota na sua secretaria, você, no futuro, você não ser condenado, não ser preso, não ser processado, porque a tendência, a gente viu no passado, e eu estou vendo muito abuso em algumas secretarias, tem secretarias de excelência na prefeitura, mas tem secretarias que podem jogar a carreira, como do senhor, da senhora Adriana, por água abaixo. O senhor ajudou nesse projeto da reforma administrativa, no que diz ter pessoas ordenadoras de despesas também que assinam, que para não ficar tudo no lombo do senhor?
Ô, Júlio, a Lei 4.320, que é a lei de contabilidade pública. O ordenador de despesas que é o responsável. Por exemplo, quando a nota chega lá na fazenda, a gente faz só a questão operacional, certo? A gente vê, ó, tem certidão? Tem certidão. Tem medição? Está certo. O ordenador de despesas falou que houve a prestação de serviço ou o material foi adquirido de verdade? Beleza. Quando essa pessoa faz essa análise, a gente faz o procedimento operacional, que é fazer o pagamento. Sabe? Então, tipo assim, essa questão não entrou na reforma administrativa, não. Entrou na reforma a questão das secretarias, que corpo técnico que precisa, que é necessário. E aí eu alterei da minha pasta, né? A gente fez a pasta da Fazenda e fizemos esse processo.
Mas existe o decreto, né, que o ordenador de despesa é o secretário de cada pasta. Ele é responsável pela gestão da pasta dele. E aí a reforma administrativa está ali dentro, cada um com a sua secretaria. Então, cada secretário é que foi responsável aí pela...
É responsável pela gestão dele.
Da pasta.
Pela ordenação de despesa dele.
Sim, né? ele é o ordenador de despesa da pasta dele. E com isso tudo, um exemplo, se deu algum problema aqui, eu estou vendo aqui, ó, parágrafo 1º aqui do artigo 45. Os secretários municipais poderão delegar a ordenação das despesas para os secretários adjuntos ou para os gerentes. Quando fez essa lei, a gente também está tirando, tipo assim, transferindo. Tirou do prefeito, certo? Meu pensamento é esse. Quem que tem que responder, passou, não teve culpa, né? Se ele fez a lambança, o prefeito está tirando dele e colocando nas secretarias, no adjunto, no gerente, seja lá quem... Você entendeu? Eu acho que, assim, passando só para o ordenador de despesa da secretaria, tipo assim, o prefeito mandou fazer, a pessoa fez, e lá na frente deu zebra, o secretário que responde sozinho, pelo que eu estou entendendo aqui.
Mas o prefeito
aqui
sempre vai responder junto com o coordenador.
Sempre. Igual a gente viu agora um caso recente aí, 3 ex-secretários aí que vão, né, estão com problema no Tribunal de Contas, etc. Mas... eu queria saber, isso que eu vi na reforma administrativa aqui, eu estava com essa dúvida, mas é bom saber que não fica só, não está só. Tá, isso é porque eu preocupo com o senhor, seu Felipe. E o senhor tem uma bomba grande, eu sei que o trabalho lá da sua secretaria é muito árduo, porque a gente sabe, até mesmo o Léo Feijoado, o adjunto que foi de obras, falou que existe uma quadrilha na Secretaria de Obras. Então, isso é, eu até passei para o Ministério Público, sabe, Adriano? Para ele ajudar a desvendar quem que é essa quadrilha, que eu tenho medo dessa quadrilha fazer algum mal para o senhor. Entendi. E para a sua secretaria. Tá bom, meu amigo? Que Deus abençoe.
Amém, querido. Amém.
Mas alguém gostaria de fazer alguma colocação pertinente ao secretaria do Felipe?
Gostaria de agradecer ao secretário. Sempre que eu encontro com ele na rua, ele sempre tira dúvidas, sempre está disponível. Peço desculpa alguns questionamentos, mas o que a população pergunta, a gente traz. É só para saber, tentar saber, para repassar, né, para as pessoas. Mas parabéns pelo trabalho que está sendo feito, como o Júlio falou. Realmente, a pasta do senhor não tem nenhum questionamento assim, bem visível para a gente, né, bem transparente. Então, parabéns para vocês. Né.
Obrigado.
Agradeço, então. Vou encaminhar para o encerramento da audiência pública. E eu agradeço, então, a participação de todos os presentes que estão nos ouvindo. A casa é sua, seja bem-vindo. Encerro, então, a 28ª audiência pública da Câmara. Muito obrigada a todos os participantes.